Vamos a Hebreus 10 e 25. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, pregando a Tua palavra, pela primeira vez neste local físico, e que possamos atrair pessoas para este local para ouvirem a Tua palavra e se converterem a Cristo. E se não se converterem, pelo menos fizemos a nossa obrigação de colocar sobre eles a responsabilidade que um dia foi colocada sobre nós, quando cada um de nós ouviu a Tua palavra e tivemos que decidir, vou a Cristo ou não vou. Essa é uma decisão estritamente pessoal, mas cabe ao crente dizer, vá a Cristo, meu amigo. Então, nos ajuda nesta tarefa aqui e na responsabilidade de ensinar os que já são crentes, os que aqui chegarem vindos de outras igrejas por motivos variados, que sejam bem-vindos e que sejam devidamente instruídos como os que já fazem parte desta igreja. Mas, antes disso, dá-nos a vontade dentro de cada coração, de se congregar. É o que nós vamos expor aqui agora, de acordo com a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vamos trabalhar? Como vamos conhecer as necessidades da obra? Como vamos crescer espiritualmente? Como vamos aprofundar nas Escrituras quanto ao que é ser um crente individualmente falando, o que é ser um marido exemplar, o que é ser uma esposa exemplar, o que é ser pais exemplares, e assim podendo dar um testemunho forte de Cristo. Como vamos fazer isto? E assim nos desincumbirmos das nossas responsabilidades se não nos congregarmos? Isso aqui eu falei que é mais básico ainda do que as próprias responsabilidades. E é curioso que nós vemos, não deixemos de nos congregar, que literalmente significa não vamos desistir, ou não vamos abandonar o costume. É uma passagem clássica, talvez a passagem clássica ou mais importante, dos crentes se manterem congregados, reunidos entre si. Então é uma ordem clara das Escrituras. Congreguem-se, estejam juntos. É algo que não depende de época, de cultura, de costumes, mas é uma ordem atemporal, totalmente independente da forma como a igreja vai se reunir. Se é proibido se reunir no lugar, na cidade, no país onde está servindo, ou se não é proibido, há perseguição, não há perseguição, se é pequena ou é grande, é pobre ou é rica. Curioso qual é a língua que está falando, quais são os costumes sociais do povo onde aquela igreja está assentada ali. Não importa. É uma ordem absolutamente acima dessas circunstâncias. Ela é absoluta. Não deixem de se congregar. Existe uma tendência de associar a presença nas atividades da igreja como algo que vai alegrar o pastor e a ausência como algo que vai chatear ou entristecer o pastor. Pode até ser que isso aconteça, essas variações no humor e no coração do pastor vão acontecer, sem dúvida. Mas não é esse o assunto, não é esse o caso, não é motivo razoável para o crente se entregar à atividade de se congregar de uma maneira sólida ou deixar de fazer isso. Não é motivo a este que eu acabei de dizer, ou outro qualquer, que não seja o fato de que a Bíblia manda. É plano de Deus que o crente se congregue. Acabou-se, em qualquer situação. E aqui diz, como é costume de alguns, Ora, ora. Então era costume de alguns não se congregarem. Essa exortação, então, não era apenas para prevenir, mas para remediar uma situação, para não dizer um problema, que já existia 2000 anos atrás. A igreja mal começara a funcionar, mal tinha sido fundada pelo Senhor Jesus Cristo, e logo, logo estava aqui um autor inspirado pelo Espírito Santo. Não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Tem uns aí que estão deixando, que estão falhando nisto aí. 2000 anos atrás. Que motivos levariam alguém, um crente, a deixar de se congregar? Ou se congregar pouco? Então, deixe-me perguntar assim. A deixar de se congregar adequadamente ou abundantemente? E toda vez que eu falar na ideia de congregar aqui, eu vou dar esse tom. Não falar com a palavra, tipo, assiduamente, abundantemente, adequadamente, entenda que eu estou querendo fazer isto. Então, não é a ideia de se congregar de uma maneira puramente religiosa, para cumprir um calendário que a sua religião determina, uma vez por semana, ou no dia tal, ou no dia tal, e para se sentir com a consciência tranquila de que cumpriu devidamente esta obrigação religiosa. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, esta ideia, ou este propósito de se congregar, ou o próprio ato de se congregar. Ok? Então, quando eu falar em se congregar aqui, pense, lembre-se, congregar-se devidamente, apropriadamente, de acordo com o que as Escrituras esperam que um crente se congregue. Que motivos? Eu fiquei pensando em alguns. Medo de perseguição. É um motivo, inclusive, muito razoável. Se o governo encontrar um grupo reunido, cristão, vai ter perseguição, vai ter prisão, vai ter morte. E isso existe, e tem existido ao longo de 2000 anos na história da igreja cristã, e ainda existe hoje, em alguns lugares do mundo. Não aqui, no nosso país, pelo menos por enquanto, acho que o rumo é este, mas pelo menos por enquanto, não é nosso caso. Mas nós temos um motivo que parece com esse de perseguição, e que se eu tiver essa pregação 10 anos atrás, não incluiria isto. 15 anos atrás, e hoje tem que incluir. A nossa realidade mudou tanto, que hoje é algo que estaria faltando se eu não dissesse. Um motivo razoável que alguém pode achar, se com... sem querer se congregar e estar lá muitas vezes, saindo de casa ou coisa assim, pode não ser perseguição, que não é, no nosso caso, graças a Deus, até aqui, mas violência. Eu não pensaria em dizer isso 10 anos atrás. Hoje, eu penso. Não só penso, como estou colocando. E se não estivesse, estaria faltando. Então, graças a Deus, não temos perseguição no Brasil. Mas a violência que nós temos, inclusive nesta cidade de Fortaleza, que é considerada a capital mais violenta do Brasil e uma das cidades mais violentas do mundo aqui. E este bairro aqui tem uma certa fama, não sei se corretamente ou não, justificada ou não, e inclusive causou algumas reações fortes quando nós resolvemos comprar este local aqui, por isto. Mas o fato é que, violento ou não, perigoso ou não, é um motivo que pode afetar a quantidade de vezes em que um crente se dispõe a sair de casa para se congregar. Lembro, para tentar contrabalançar isso, eu vou falar em vários motivos, então não vou poder trabalhar muito fundo em cada um, eu vou só tocar e passar para outro. Lembre-se que quando Deus quer, nos protege de todo mal. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes se esse bairro é mais violento do que a média dos bairros de Fortaleza, estatisticamente e tal, não vou entrar nesse detalhe. O que eu sei é que Fortaleza inteira está, assim como vocês sabem, e mesmo considerando que este bairro esteja acima da média, mesmo considerando que eu não sei se é, o fato é que é importante lembrar que quando Deus quer, Ele protege o crente de todo o mal. Não lhe falta poder, nem lhe falta bondade. Por outro lado, sempre com propósitos benignos, Ele permite, às vezes, que seus filhos sofram muitos males, inclusive causados por violência. Ele permite. Afinal de contas, estamos protegidos ou não? E, aliás, essa não é uma pergunta só para nós que estamos aqui hoje, inaugurando nossa presença neste bairro, mas qualquer crente pode pensar isto. É um assunto interessante, talvez, para uma pregação inteira. O crente está protegido ou não? E eu vou ter que me segurar para não desenvolver demais, que é muito interessante isto. Protegido no sentido de um poder de quem o ama muito, e muito amor de quem tem esse poder, amor e poder juntos, está. Ultra protegido. Protegido pelo fato de que esse ser extremamente poderoso e que nos ama muito, não vai permitir, em hipótese alguma, que nós sejamos alvos de violência? Não, não estamos protegidos, porque ele pode desejar que assim seja. E agora? Então, estou por um lado e não estou pelo outro, afinal, o que é que eu faço? De uma maneira muito simplória, muito simplória, o crente deve fazer o que ele acha que está no coração dele fazer, de acordo com a sua própria consciência, não tentar a Deus quanto aos poderes dele, quanto ao amor dele, tomar os cuidados possíveis e não deixar de fazer o que ele precisa. Estou falando agora também ir para a faculdade, ir para a escola, ir para o trabalho, todos vamos. Todos vamos. Então, nós, na realidade, é interessante, já fazemos isso. Todos nós, com medo ou sem medo, saímos de casa para ir para lugar, para lugares, para casamentos, para aniversários, para aulas, para reuniões, de todo jeito. Deve-se observar em qualquer situação, não apenas aqui, mas nós estamos tendo, agora vamos focalizar aqui, estamos tendo o cuidado, os cuidados possíveis, tudo que nós pudemos fazer, fizemos. Como eu já falei, contato com a própria associação, pesquisas no local, iluminação particular, toda essa luz que está aí fora não é pública, porque, coerentemente com o nosso jeito de ser Brasil, nós já pagamos conta de luz há meses e não temos uma lâmpada nos iluminando. Então, estamos lutando para conseguirmos iluminação pública. Essa iluminação aí não é pública, é nossa, particular. Da rua ainda vai ter um dia, mas tomamos as providências, dois refletores, aí eu vim aqui com o pastor Vaz, olhamos, dois é pouco, bota quatro, tá bom, mas bora mais dois, bota mais dois, e são seis, e é bom que dois acendam automaticamente. Veja o nível de detalhes que nós entramos. Dos seis, quantos vão acender automaticamente quando a iluminação, quando ficar escuro, e quantos não? Todos os seis, quatro, dois, descemos nesse nível de detalhe. Contratamos vigilância particular, três homens aí fardados aí fora, com segurança nossa, depois vamos ver se três é pouco, se é muito, para ajustar devidamente. Gastamos uma verba grande de proteção aqui, muitas filmadoras. O que nós pudemos fazer, nós fizemos. Foi contactado já com a associação para saber se eles poderiam mandar um segurança de vez em quando aqui, pelo menos domingo de manhã e de noite, rodando aqui como ele roda pelo bairro inteiro. Então é isso que o crente precisa examinar, e nós como igreja. Eu estou indo para uma igreja que levou a sério o aspecto de segurança. ou estou tentando a Deus, indo para um lugar perigoso, escuro, sem proteção, sem ninguém, porque Deus é poderoso. Ah, é? Para atravessar as sãs do mundo de olho fechado. Você não atravessa, não? Nem eu. E nós estamos duvidando do poder de Deus? Então, por que não atravessamos as sãs do mundo de olho fechado? Se for a vontade de Deus e o poder de Deus, nós não vamos ser atropelados nem por um ônibus. Ninguém. Então, vamos atravessar, vamos para o lado do décimo andar. Porque Deus pode tudo. Não é razoável. Então não se tenta a Deus. E é importante a igreja saber que aqui foram tomadas todas as providências para dizer: Senhor, não estamos te tentando. Chegamos no nosso limite, aliás, mais do que o nosso limite de possibilidade financeira, econômica, de gastar com material de alta qualidade, pagando vigilância eletrônica 24 horas, pagando isso, aquilo, custeando isso, tomando cuidado. Pronto, Senhor. Agora, daí para frente, se daqui a 5 anos nós vamos examinar que nenhum membro ou visitante desta igreja sofreu o mínimo assalto, nem um assédio, ou se vamos ser assaltados como um grupo daqui a um mês, não sabemos. Aí entra o poder de Deus e o amor dele por nós. Isso ele tem. Nos cercamos do que era humanamente possível para nós. Sim. Para mim, o crente desta igreja, neste local, não está sendo razoável. Se deixar de vir aos cultos aqui, eu respeito a opinião de cada um, absolutamente. Mas eu quero lembrar esses aspectos. Se algo que lhe assusta e tudo mais, entendemos, especialmente para quem já foi assaltado, já fui 3 vezes, etc. Então, eu sei o que é isso, sei o que é o trauma disso, sei tudo isso. Já levei 2 tiros, um para mim e outro meu irmão, o dele pegou, o meu não pegou, a história é complicada. Muitos conhecem, então eu sei o que é trauma. De assalto brabo. E um dia que eu estava aqui só, depois de ter vindo com algumas pessoas, só o terreno, e pessoas até que eu tinha como corajosas, olhando o tempo todo. O que foi, rapaz? Vê se tem moto. Por que está querendo comprar uma moto? Não, é porque o assaltante vem de moto. Assaltante? Qual é, cara? Nós estamos aqui examinando o terreno, rapaz. Pastor, isso aqui não alisa, não é brincadeira, não. Mais de um, é interessante. Pessoas normais, né? Pessoas apavoradas, assustadas até com a mosca, não. Até ousadas algumas, eu diria. E com medo. Medo grande no olhar. Isso em 9 horas da manhã, tudo tranquilo. Logo depois, eu estava sozinho aqui, vim ver aqui alguma coisa, e tomei uma decisão em Cristo. Isso aqui é minha casa agora. Minha casa. Eu não vou deixar de vir para cá dentro das condições normais. Eu não vou deixar de vir para cá. Eu não virei, mas me recuso a vir para cá, apavorado, com medo, olhando por lados. Não virei. Eu virei trabalhar a hora que for, virei atender as pessoas na hora que for, a igreja estará aberta na hora que for necessário, dentro das precauções, mas meu coração, se eu tiver medo, pode ser que eu tenha ainda algum dia, tome um susto, seja assaltado, seja amarrado aqui, o que for, mas o que for, será. E o medo não vai influenciar. Esse é o ponto. Não é ter medo ou deixar de ter medo. Isso é muito pessoal. Às vezes você está mais medroso num dia do que no outro, está mais nervoso. Muito complexo isso. Mas não deixar de atuar porque está com medo. Esse é o ponto que eu quero tocar. O primeiro, os outros vão ser mais breves. Mas essa questão de, não, infelizmente eu não vou mais para a igreja com medo. Eu sugeriria, não faça isso não. Reconsidere. Respeito. Repito. E se preferir uma outra região, tida como menos perigosa e tudo, vamos entender perfeitamente o irmão deixar de vir, deixar de frequentar e tudo. Não tem problema nenhum. Mas fica só o desafio. O desafio. Por que motivo alguém deixaria de se congregar ou se congregaria pouco? trabalho barra estudo. Muitos crentes até que gostariam de ir mais às atividades da igreja, mas se sujeitam a tal ponto ao trabalho que terminam sem energia, sem tempo. E esse é um assunto clássico, não é nenhuma novidade. Interessante é que alguns acham que trabalhar muito é virtude, mostra responsabilidade, disposição, ou seja, o oposto do que transmite o preguiçoso, o boa vida, outro extremo lá. Até certo ponto, está correto, sem dúvida alguma, mas é preciso ter cuidado. A Bíblia em nenhum momento manda trabalhar demais, nenhum momento. Manda se matar de trabalhar, se exaurir de trabalhar, pode me mostrar. Especialmente como sendo uma virtude. Vai ganhar o pão com o suor do rosto, esse é o princípio. Deve sustentar a casa e tudo mais. Mas o trabalho demais não só rouba o tempo, como ele tira o costume e o desejo de se congregar. É um costume. Estava dizendo, hoje de manhã, as coisas espirituais, geralmente, elas são exercício. Exercício. Você se exercita a orar. Você se exercita a perdoar. Você se exercita a suportar alguém. Se exercita a pedir perdão. Se exercita a perder o medo de muitas coisas, como acabei de comentar, dentro do que é razoável. Exercício. Se congregar é um exercício e um costume extremamente benéfico e obrigatório até, como já li, em que um costume que vai aumentando e vai se tornando uma rotina a ponto do crente que se congrega bastante, quando ele não pode por um motivo justo, ele sente uma falta enorme por causa do costume, que ele está exercitado a ver os irmãos, orar com os irmãos, pedir oração, ouvir pregação, ouvir aula, dar aula, o que for. E vice-versa. O não congregar-se é um costume vicioso, em que já faltei um culto, falto dois, já faltei dois, falto quatro, já faltei quatro, falto dez, já faltei dez. Ah, para que igreja? É altamente vicioso, hostil, ruim, nocivo ao crente, o costume de não se congregar. E quem trabalha demais, pensa que está justificado diante de Deus com esse argumento, a priori, ou inicialmente muito bonito, porque está trabalhando para a sua família, mas trabalhar para a família, obedecer a uma ordem de Deus, de ganhar o pão com o suor do rosto, mas ao mesmo tempo em que desobedece outra, não deixe congregar, deixando, porque o trabalho está atrapalhando, não é razoável. E eu gostaria, então, nesse início de atividade, neste local, que vai mudar o seu costume, a distância da sua casa para cá, alguns, obviamente, vão ter essa distância diminuída, outros vai ficar igual, outros vai aumentar bastante, vai mudar muita coisa no costume e tudo mais. Então, eu peço que você aproveite e considere essa questão de trabalho. Não somente porque está aqui agora, neste local, não, mas aproveite, como eu disse, aproveite. Qualquer hora, isso é bom. A minha maneira de ver, qualquer tipo de trabalho que prejudique o crente de se congregar devidamente, fortemente, deve ser alvo de oração diante de Deus para uma mudança. Observe que eu não estou dizendo assim, deixe de trabalhar tanto, mude de emprego, feche, você tem três filiais e uma matriz. Aliás, matriz, eu não vou ser esse nome há umas quatro décadas, eu acho. Mas feche uma, feche todos e deixe uma, faça assim. Não sou eu que vou dizer isso, absolutamente. Eu estou dizendo vou repetir a frase, qualquer tipo de trabalho que prejudique o crente a se congregar devidamente, abundantemente, deve ser alvo de oração diante de Deus para uma mudança. Senhor, não está bom. Isso. Onde eu entrei aqui, é um trabalho fixo, é variável, é concurso, é empresa, é emprego, o que for. Não, esse trabalho está me atrapalhando de me congregar razoavelmente, de uma maneira que faça diferença na minha vida e na vida da própria igreja. Não está bom não, Senhor. Muda isso, eu te peço, de acordo com a tua vontade, com os teus planos para a minha vida, no teu tempo, na tua hora. Não vou fazer nada correndo, sem pensar. Não, mas eu estou colocando diante de ti. Reconheço que esse é um problema. Faça isso. Fica a minha sugestão. Mesmo raciocínio para um estudante com seus estudos rotineiros, né? Estuda tanto que acaba, um estudante crente, um jovem crente, acaba sem condições, sem costume, sem crente, sem desejo de se congregar. Eu sempre, claro, a gente fica mais largo em termos de entender, como exceção, épocas de exames, concursos, vestibular, Enem, essas coisas todas são especiais na vida de um estudante e deve concentrar ali mesmo, a gente compreende. O fato é que, na famosa parábola do semeador do Senhor Jesus Cristo, uma das sementes foi sufocada por espinhos. Os espinhos cresceram e mataram a pobre da semente. Aí Jesus, ao interpretar, disse: aquela que caiu entre os espinhos, o que aconteceu foi é que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a semente que estava nascendo no coração de alguém. Então, não deixe que os cuidados do mundo, que o seu trabalho, seus estudos, atrapalhem a sua vida de congregado. Prazeres lícitos da vida. O motivo aqui não é algo tão assim, vamos dizer, nobre ou sério como trabalho ou estudo, mas atividades como passeios, divertimentos, esportes, tudo isso não apenas é válido, mas importante para as nossas vidas, faz parte. Mas, se chega a impedir o costume de se congregar robustamente na sua igreja ou com a sua igreja, passa a ser nocivo. E a necessidade de ser alvo de atenção. Irmãos assim, que não se congregam mais porque estão muito envolvidos com passeios e passatempos e coisa e tal, quando vão à igreja, até que gostam. Gostam, acham bom. Só que isso só ocorre praticamente quando não há mais nada. Tem alguma programação esse final de semana? Tem algum passeio? Não, isso aqui, aquele negócio, aquela ida para a praia e tal, aquilo ali, não deu certo não, foi cancelado. E aquilo ali, não. É, então vamos para o culto, né? Geralmente tem muita gradação, muito grau, muitos graus entre um extremo e outro. Talvez esse seja um extremo. Claro que tem gente nesse extremo, mas muitos certamente não estão no extremo de dizer não. O culto realmente, literalmente, é o último. O último. Aliás, se estiver faltando luz na minha casa, aí é que eu vou para o culto. Pronto, eu cheguei a esse ponto. Tem luz, liga a televisão, não vou. Aí já é ultra exagerado, claro. Mas, e não creio que tenha ninguém aqui assim, mas os graus podem variar de um para o outro. É pessoal, não cabe nem ao pastor julgar, está certo ou está errado, ele não entra nessa área, nem quer entrar. Mas vale a pena o pastor alertar. Onde é que você está nisso? Qual é o tipo de programação que faz com que você cancele o culto? Qual é o tamanho dele? É pequeno? Qualquer coisinha vai cancelar? Uma visita na sua casa vai cancelar? Uma ida não sei aonde? Alguma coisinha, qualquer coisa? Não pode. Eu ouvi dizer vai ter uma movimentação maior naquele bairro ali, porque não sei... Qual é o tamanho da dificuldade que ele impede de vir aos cultos. Olha, eu não iria fazer isso mesmo, mas se há 30 anos eu tivesse começado a escrever os motivos que muitos dão, pastor, eu não vim por quê? Eu não vim por quê? Agora eu digo, a gente ouve e tal, tá bom, irmão, então é com ele, é um problema dele, é uma questão dele, cabe a gente orientar, pregar e tudo, e não dizer, está errado, está certo, não, aí não. Mas uma conversa, se quiser e tal, a gente pode tentar orientar e tudo bem. Mas eu estou aqui mais é querendo mexer com vocês, no sentido de você se avaliar e você pensar, eu estou bem nisto. Em Hebreu 10, 25, eu estou me congregando o mais robustamente que eu posso. Individualismo. A pessoa acha que pode adorar e servir a Deus e crescer sozinho. Ele dispensa os outros. Uma espécie de, talvez não tenha nem pensado nisso, quem age assim, pensa que é um, talvez só uma maneira de ser, um traço da personalidade, pode até ser mesmo, sem dúvida, isso influencia. Mas cuidado que pode haver por trás disso um orgulho espiritual que precisa ser combatido. Por quê? Porque se Deus manda se congregar, e muitas partes da Bíblia falam da importância de carregar as cargas uns dos outros, de ouvir a pregação, de ajudar uns aos outros, de chorar com os outros, de se alegrar com os outros, é óbvio. Acho que um livro poderia ser escrito sobre o fato de que a Bíblia deixa claríssimo que o crente não deve crescer, não achar que deve crescer espiritualmente sozinho, e que ele pode dispensar. Quando eu vejo alguns crentes faltando mesmo algum tipo de cultos, quase como uma regra que estabeleceu para si próprio, não vou ao culto de oração, eu não vou à escola dominical, em princípio, não sei que algo muito especial aconteça e tudo, é difícil eu deixar de pensar. Ele deve estar achando que não precisa disso. E que os que vêm são crentes de segunda categoria. Coitados, fraquinhos, frágeis, e que precisam mais estar ali o tempo todo, vindo a pregação do pastor, orando com os outros e tal. Graças a Deus eu não preciso disso. Aliás, um culto por semana para mim é mais do que suficiente. Eu leio muito em casa a palavra de Deus, eu oro, eu tenho uma fé enorme. Já ouviu o crente dizer assim, que tem a fé grande? Eu fico cismadíssimo, porque Cristo disse que uma fé tamanho grande de mostarda levanta uma montanha. E tem crente que tem coragem de dizer que tem uma fé enorme, não sei como é que pode, mas tudo bem. Então tem uma fé enorme e ora muito, e expressão do tipo joelho no chão, e essas coisas assim. Cuidado. Só estou dizendo isso. Cuidado, porque pode significar um tipo de costume doméstico de tratar as coisas de Deus. Alguns corretamente, outros não, mas se eles justificam no coração da pessoa não se congregar, como um conjunto, está ruim. Então, se você acha que as suas orações são tão fortes, tão intensas, tão feitas a sério, que dispensa você orar com os irmãos, tem uma coisa ruim. Porque a Bíblia diz, vá. Não, mas o senhor sabe, senhor, tu sabes quantas horas eu leio a Bíblia por dia em casa? Eu preciso ir para a igreja ainda ouvir pregação de pastor, e agora com internet, eu ouço vídeo, Senhor Deus, todo dia 3. Tá bom. Cuidado. Eu já disse algumas vezes, e não estou falando na brincadeira, não. Se eu soubesse que tinha gente que assiduamente não vem à igreja porque está ouvindo falando de Cristo, eu fecho. Porque isso não é o propósito. Absolutamente. Substituir o ato de se congregar. Absolutamente. Não é. Então eu insisto que você faça. Orgulho é uma coisa muito pessoal. Então, eu só posso dizer se você tem orgulho, você falar para mim, pastor, eu não faço isso, por isso, eu digo, isso é orgulho, porque você acabou de dizer. com base no que você disse. Mas eu não vejo orgulho dentro de você, nem você vê em mim. Eu não vejo compaixão dentro do seu coração. Eu vejo você agir com compaixão, mas eu não vejo a própria, nem você vê em mim. Então essas coisas têm que ser muito cuidado para dizer, isso é orgulho, não sei. Mas eu estou dizendo é, pense. Pense. Exige de você próprio, vá fundo. Por que é que eu não valorizo tanto estar com os meus irmãos na igreja? Mesmo fazendo um certo sacrifício. Por quê? Porque vá fundo. Pode ser que você desculpe, é porque eu acho que eu sou isento dessa necessidade. Eu não sou tão fraquinho quanto os irmãos que estão lá, não. Precisando, coitadinho, se não for, morre. Fica o desafio. Paulo disse para homens fiéis transmitirem, diz para Timóteo transmitir os conceitos bíblicos para homens fiéis transmitirem a outros. Como é que você vai transmitir alguma coisa sozinho? Tem que estar envolvido. Por fim, que motivo faria alguém não se congregar robustamente com a sua própria igreja? Esse é o mais triste. Talvez o mais fatal. Falta de apetite espiritual. Não há sede nas coisas de Deus no coração. Crente com fastio espiritual acha sem graça, até desagradável, se congregar com os irmãos, falar das coisas de Deus. Já tirou alguma ultrassonografia que mandaram você beber 3 litros d'água em meia hora? Eu já, várias vezes. Estaria um culpado. É ruim. Minha amiga, eu não estou com sede. 3 litros. Acho que eu estou exagerando. Talvez seja 2 ou 1, eu não sei. Eu sei que é água. Amiga, eu não estou com sede. Então você não vai fazer o exame. É ruim. Agora, um ser humano dizer que água é ruim. É. Nesse contexto, é. Por quê? Porque eu não estou com sede. Claro que a água é bom, eu preciso dela, se eu passar um pouco mais de hora sem beber, eu vou ter falta, eu vou morrer alguns dias e tal. Mas beber sem sede é ruim. Agora, não mata ninguém, não é torturante, não fica, e cai no chão se batendo porque está bebendo água à força. Não. Mas é desagradável, é chato. E o último gole, pronto, minha senhora, pode me chamar. Amém. O pastor terminou a pregação dele. E boa na luz do mundo mesmo, porque quando ele diz amém, só tem uma mosquinha no fim e acabou-se. Causa, são muitas, eu não vou dissecar cada uma, vai desde a simples falta de conversão. Não tem sede espiritual porque não é crente. Não vai ter sede espiritual nunca, jamais. Pode ser um motivo. Você acha que porque está na igreja, é membro da igreja e foi batizado, não sei quantos anos atrás, isso aí garante que você é salvo? Que conversa. Você é diácono? Garante que você é salvo? De jeito nenhum. Então, com muita probabilidade, muitos crentes que não têm sede espiritual, infelizmente, tem que botar aspas na palavra crente. Ou seja, não são crentes. Considerando que são crentes, então vai desde a falta de... Então, falta de conversão não é o caso, mas aí vem uma infinidade de costumes, de circunstâncias, algumas até já, que eu já falei, e que quando repetidos, vez após vez, acaba gerando uma apatia espiritual, como eu disse, o mau costume, vicioso e tal. Em suma, circunstâncias que é preciso ser identificados caso a caso e combatidos caso a caso. E se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, de falta de apetite espiritual, de sede das coisas de Deus, examine. Examine, leve a sério. Estou às ordens para conversar, ou converso com outro irmão, ore diante de Deus. Examine, porque não está sadio na fé um crente que não tem sede espiritual. E, com ser, e sem sede espiritual é muito difícil, é um sacrifício, é uma luta, algo desgastante, desagradável, vira uma obrigação religiosa, como nós tínhamos em outra religião. Eu já tive de fazer não sei quantas, isso, aquilo, tantas semanas, aquilo, aquilo, outro, e achava ótimo quando terminava, sabia nem o que queria dizer aquilo direito. Não funciona. Então, examine. Em suma, retomando e rapidamente, levando para o fim, cada crente que não se congrega devidamente tem os seus motivos, claro. Alguns certamente não serão motivos aceitos por Deus. Outros, sim, serão aceitos por Deus, justificáveis. O cônjuge não crente, saúde precária, distância muito grande, horário de trabalho, filhos pequenos. Há muitos motivos para o crente não se congregar só, de maneira robusta. Só que algumas dessas aqui que eu coloquei são provisórias, como o filho pequeno, depois eles crescem e tudo. Um cônjuge que não é crente é um problema grande. Grande, que a gente tem que compreender, e é um problema sério. A saúde, a idade muito avançada, e claro que há mil motivos absolutamente justificáveis. Mas nunca esqueça o princípio bíblico. Deus quer você que se identifica como crente, robustamente congregado. Se esse é o seu caso, justificadamente ou não, coloque diante de Deus e tenha como um alvo maior participação. E hoje, sendo a primeira noite aqui nesse prédio novo e tal, achei que seria uma boa oportunidade de lançar o desafio como uma fase nova. Agora eu vou. De repente, pode ser que você realmente entre numa fase abençoada e agradável a Deus e aos seus irmãos em Cristo e a você, de mais congregar-se. Por que os crentes devem se congregar? Rapidamente. O texto responde. Não sei se você notou. Façamos admoestações. A palavra aqui no grego é parakaleo, que eu já falei várias vezes, já expliquei, que significa chamar para perto, com o intuito de consolar, exortar, pedir, uma série de motivos. O nome paráclito vem disso, consolador vem disto. Então, aqui é, o texto é essa palavra. O crente, então, deve se congregar para receber exortações, consolo, conselhos, e todas as ideias que esta palavra carrega com ela. Chamar para perto de parakaleo. Chamar para perto. É a junção de duas palavras no grego. Então, é para isso. Para receber e dar. Receber e dar. Receber admoestação, dá admoestação. Receber conselho, dá conselho. Receber doutrina, dá doutrina. Cada um na sua condição de dar, no seu dom, na sua capacitação que Deus deu. Não está explícito aqui, mas é óbvio que cabe a qualquer igreja a responsabilidade de fornecer tudo isso para os seus congregados. Então, se alguém vem a esta igreja e recebe uma boa pregação, mas não um bom aconselhamento, a igreja está falhando. Se alguém vem aqui e recebe um bom aconselhamento, mas não recebe uma boa pregação, a igreja está falhando. A igreja. Se recebe pregação e aconselhamento, mas não consolo, calor cristão, a igreja está falhando. Então, o tipo de assistência que uma igreja precisa prover para obedecer isso aqui, e para fazer realmente que os crentes se motivem, se alegrem, vibrem em se congregar, esse tipo de assistência que a igreja precisa dar é muito abrangente e muito complexa. Então, o crente que se ausenta com muita frequência, ele está deixando de receber toda essa assistência. E detalhe, Quem fornece essa assistência, quem é? Ah, é o pastor. Para a escola dominical, é o professor. É fulano. Não, não, para. É Deus. É o Espírito Santo que fornece consolo, conselho, exortação, doutrina. É Deus que fornece lá no local onde a igreja se reúne e para onde Deus diz, vá lá receber o que eu estou provendo para você através de um corpo chamado igreja local, com pastor, com diáconos, com corpo de oficiais, com estrutura, com diretoria. Pode ser uma igreja rica, uma igreja pobre, simples, sofisticada, não importa. Vá lá. Isso é Deus dizendo, porque eu quero prover isso para você, crente, que é membro daquela igreja. Lá tem um monte de coisa para você, para a sua vida. Aí vem, né, porque o pastor fica triste quando eu falto. Não entendeu nada. É Deus que está lhe oferecendo essas coisas. Você está rejeitando o que Deus está lhe dando. Cada culto que você falta, podendo ter ido, você está rejeitando o que Deus está provendo para você, através de todo o corpo da igreja, pastor, pregador, etc, etc, etc. É fato. Todos nós, humanos da igreja, pastores, etc, que transmite alguma coisa, nós somos apenas instrumentos de Deus, através do qual Ele, Deus, fortalece cada um de nós com o que ouve e aprende lá. Mesmo que o crente ore, leia a Bíblia e leia bons livros em casa, ele não vai ter o poder espiritual e o amparo fraterno que ele teria caso se congregasse robustamente na sua igreja. Nem tenha dúvida. Por que tantos crentes caem tão facilmente em pecado? Por que tantos crentes oram e não são respondidos? Ou mal oram? Por que muitos vivem doentes, com medo ou angustiados, com problemas financeiros? As razões são muitas, claro. Mas uma delas pode ser fraqueza espiritual que talvez não tivesse se estivesse mais envolvido com a sua igreja. Raramente, acho que um crente chega a pensar isso. Raramente. Rapaz, se eu tivesse mais envolvido, tivesse mais no trabalho de Deus, será que eu adoeceria menos? Será que eu estaria tendo tanto problema com meu filho, com minha filha, no casamento? Não sei. Talvez você adoecesse mais ainda, obviamente, por outros motivos. Mas, com certeza, o crente que se congrega mais, ele é mais forte espiritualmente e ele desagrada menos a Deus. É menos disciplinado por Deus. Eu vou pular aqui porque quero encerrar. Mas quando fala aqui, essa questão de se envolver com a igreja, de crianças e adolescentes que não podem vir sozinhas e precisam dos pais. A responsabilidade dos pais é enorme para com seus filhos com relação a este assunto aqui. Porque é hora de formar os princípios. Eu acho que os pais que não levam os crentes abundantemente a se envolverem com a sua igreja, os filhos, não levam os filhos, eles são muito corajosos. Muita coragem o crente ter filho pequeno, ter uma igreja onde poderia envolver melhor o filho ou a filha e relaxa. E é culto após culto, relaxa. Muita coragem. Questão expondo seus filhos a se tornarem crentes fracos e medíocres, se forem crentes e se tornarem crentes. Segundo, vão se haver com o próprio Deus, porque confiou essas crianças ao pai e à mãe, especialmente ao pai como cabeça do casal. Fica aí o desafio. Quanto à frequência com que o crente deve se congregar, Aqui diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia do Senhor. Uma série de acontecimentos que culminará com a volta de Cristo para reinar, de acordo com a nossa maneira de interpretar as Escrituras profeticamente, envolvendo o arrebatamento da igreja, tribulação, volta pessoalmente de Cristo a Israel, onde reinará. Esse é o dia. Aí diz, tanto mais quanto. Então, à medida que o dia se aproximava, mais eles deveriam se reunir. Está escrito. Tanto mais quanto o dia se aproxima. O detalhe é que isso fazem 2000 anos. Então, o dia aqui referido está 2000 anos mais perto. Se eles deveriam estar se congregando robustamente naquela época, quanto mais hoje. Então, os crentes teriam motivo de estar reunindo de uma forma muito intensa, não só em cultos semanais, mas de muitas formas, estudo bíblico, qualquer tipo de reunião, mas o contexto aqui é reunião junto. Tudo isso vai ter o limite do bom senso, deixando tempo para a família, como já comentei, descanso, lazer, etc., etc., dentro de um equilíbrio em que a sua consciência aceita diante de Deus. Mas a Bíblia recomenda um alto tipo de comunhão e de congregação. Eu acho que a igreja aqui, já estou terminando, ela oferece oportunidades, é uma igreja nova, como vocês sabem, já mudou 3 vezes em 8 anos e meio, isso tudo interrompe, de uma certa forma, um fluxo de trabalho, de planejamento e tudo mais. Mas nós temos 3 cultos semanais, temos discipulado, funcionando, mocidade, crianças, um primor de organização para crianças, além de programas tipo aniversários e coisas assim que a gente se frequenta aqui e acolá, que faz parte. Acho que há duas grandes falhas na igreja, que a gente, nós vamos tentar, quando puder. Não depende do pastor, né? Dos pastores, depende mais dos irmãos próprios. Grupos de estudo bíblico em casas, nos lares, isso faz muita falta. Tem igrejas fortes nesta área, muito fortes. E eu não consegui ainda, na luz do mundo, implantar. Já tentamos e tudo, e cada vez que a cidade fica maior, mais violenta, as pessoas com mais empregos, mais trabalho, mais sobrecarga, isso vai ficando muito difícil, eu não sei nem se ainda é possível isto. Eu sei que tem igrejas que fazem isto, então por que não é possível? Mas, então, desafio, grupo de estudo bíblico nos lares, e o famoso grupo de casais. Ontem estava almoçando aqui, na hora da mudança, aí alguém disse, pastor, agora vamos ter grupo de casais de novo, né? Aí eu disse assim, vou repetir igualzinho, eu disse, quando nós encerramos o grupo. Depende de vocês. Então, aí a Sandra até disse, mexa com o pastor para ele retomar isso. Eu digo, exatamente, mexa com o Tuque para poder. Então, não sou eu que vou determinar, vai ter, não vai ter, mas vocês próprios. Quanto ao esporte para os jovens, é algo importante, eu sei. Tentamos projetar uma quadra aqui, nos iludimos, achando que dava. A quadra começou lá no fundo, aí a top da quadra foi diminuindo, terminou mesa de ping-pong. A quadra, diga, não vai dar. Aí depois esquece lá atrás. Aí a quadra vai ser entre um prédio e outro. E tal. Mas e as crianças? Vão correr aonde? Na lateral não dá. E a nossa reunião depois do culto, e o bate-papo e tudo mais. E quadra aqui, aí vai ter que ter proteção nos vidros todos e traves e tal. Não dá. Em suma, saibam que o terreno à esquerda está à venda e o à direita, talvez. Estou só dando uma dica. Não peçam, não. Então, quando nós comprarmos os terrenos vizinhos, então nós vamos ter quadra, se Deus quiser, e o problema do estacionamento, que ainda é um outro problema. Seja como for, meus irmãos, vamos dar graças a Deus por participarmos de uma igreja que se preocupa em tomar providências para que Hebreus 10 e 25 seja seguido. Não deixar de se congregar. Oportunidades para que nós não deixemos esse costume espetacular de estarmos juntos. Isso é inestimável para a vida cristã. E eu termino com o versículo 24. Geralmente a gente termina com o versículo da frente, que prepara para a próxima pregação. Mas dessa vez eu vou dar uma marcha ré. O versículo 24 de Hebreus 9, aliás, Hebreus 10, ele diz: Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é por acaso que o autor considera agora a importância dos crentes se congregarem, logo depois de falar da necessidade dos irmãos praticarem o amor e as boas obras. Ora, a igreja é o meio por excelência para o crente iniciar a prática do amor e das boas obras. Dali, ele expande em círculos maiores a sua influência de amar e de fazer boas obras. O crente que não consegue se congregar robustamente com seus irmãos, se familiarizar com eles, comungar com eles, aprender a amar cada um, praticar boas obras dentro do seio da igreja, tem tudo para falhar em todas essas coisas lá fora. Então, o ponto de partida é a igreja. É curioso isso. Quando ele diz, então, no versículo 24, olha lá, a parte do amor, das boas obras, aí entra, não deixando de congregar-nos. Juntam uma ideia com a outra, não é à toa que estão juntas aqui. Então, nunca, irmão ou irmã, deixe de se congregar. Ou deixe que o congregar-se com seus irmãos na igreja deixe de ser parte significativa da sua vida, não um apêndice, não um talvez, não um se tiver outra coisa mais interessante para fazer, não isto ou não aquilo, mas é absolutamente prioridade da minha vida. Eu não vou deixar de me congregar. E com a nossa pregação e o nosso testemunho, que nós alcancemos almas para o Senhor Jesus Cristo, que venham até o rebanho de Cristo, se quiserem se congregar conosco aqui, mais um, mais dois, mais 10, mais 100, mais 1.000, não sei, não interessa, nós estamos preocupados em número, mas vamos atrair pessoas com o Evangelho e com nossas vidas para que se convertam, sejam batizados e aprendam essa gostosura de costume, de maravilha que é ter uma igreja séria onde se congregar. Este privilégio está ficando cada vez menor para as pessoas. Alguém que tenha uma igreja séria para se congregar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ajude cada um aqui a levar muito a sério esses assuntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.